Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui de novo, novamente com os irmãos. Trago um abraço lá da congregação para os irmãos. Também estamos no mês da família lá. E tem sido bênção, muitas bênçãos mesmo. As famílias estão chegando, umas estão crescendo, né? Como aqui também, o berçário tem aumentado, né, irmãos? Glória a Deus por isso. É engraçado que colocaram a culpa na pandemia, uns anos atrás, né? E agora, a culpa é de quem mesmo? É que nós somos cristãos, né? E a gente está exercendo aquele mandamento: crescer e encher a terra, não é isso? E a gente está fazendo isso em todo lugar. Glória a Deus. Hoje, o tema baseado na glória da segunda casa é mais perseverança, né? E aí, a gente está ouvindo falar sobre a reconstrução ou a construção de um novo edifício com a mesma família. Pastor Zit bateu bem nessa tecla, tem hora que eu até achava engraçado. Ele falou: irmãos, é a mesma família, mas é uma casa nova, né? Que você tem que pensar que a glória da segunda casa tem a ver com a nova estrutura familiar que você está trazendo para a sua vida, para a sua família. É um novo conceito e é bíblico, e a gente não pode fugir disso. Nós perdemos muito tempo falando sobre outras coisas e a gente parou de defender os conceitos bíblicos, as verdades inegociáveis da palavra de Deus. E uma delas tem a ver com família, tem a ver com casa, tem a ver com casamento, com filhos. E é inegociável princípios e valores cristãos. E tem sido bênção para mim também. E eu tenho certeza que está sendo bênção para você. E hoje a gente quer falar sobre perseverança. O que é perseverança? O que passa na sua cabeça? O que pode ser perseverança? Perseverança, aí no dicionário, você pode dar um Google depois, tem várias definições. Mas eu achei interessante que havia uma discussão no Google dizendo se era com C ou com S ali antes do R. E eu acabei descobrindo que existe sim uma importância muito grande por ser S ali, né? Devido à sua origem no latim. E a gente colocou aí um pedacinho que perseverar é manter-se firme. Ok, mas é formada pelo prefixo per, que significa totalmente, totalmente, acrescido de severos. Por isso a letra S, que corresponde àquilo que é sério, ou seja, totalmente sério, ou seja, levar a sério. E para a gente é não desistir jamais. Perseverar é não desistir, é levar a sério. A gente sabe que seguir a Jesus não é uma tarefa muito fácil, né? Mas se nós perseverarmos, a gente vai receber uma recompensa de Deus para a nossa vida, para a nossa família, que é o tema aqui. Muitas tentações estão tentando destruir a família, destruir o caminho que nós estamos trilhando. É para você crente também. As tentações e as provações, elas acontecem todos os dias. Mas quem tenta não é o Senhor. O Senhor está querendo provar. E você tem que ser aprovado todos os dias. Mas as tentações, ela vem para destruir, para acabar com a gente, né? Então, eu cheguei a essa conclusão, que se perseverança é vencer obstáculos, viver sem problemas para resolver não é ser perseverante. Então eu vou perseverar para quê? Está tudo beleza, está tudo bem, está tudo nos conformes. Eu vou perseverar para quê? Eu vou viver a minha vida da forma que eu achar melhor. Eu não vou me dedicar a nada. E eu vou vivendo assim, porque eu não tenho problemas. Esse é um grande mal das pessoas que não estão passando por dificuldades, né? E às vezes eu sou tentado, como pastor, a orar para que Deus possa trazer algumas dificuldades para alguns irmãos, para que eles possam voltar para o Senhor. Porque se afastam do caminho de Deus. E a gente precisa de enfrentamentos para a gente poder perseverar. Quando nós nos convertemos, o inimigo, ele faz de tudo para te derrubar. Ele vai fazer de tudo para nos atrapalhar, para interromper a nossa caminhada, destruir a nossa família. Ele vai querer dizer para mim o tempo todo que eu estou no caminho errado, e ele vai levantar a família contra mim, os meus amigos, o trabalho. Não é assim que acontece? Eu creio que não foi só comigo. Creio que tem sido assim, ou já foi assim com você também. As pessoas se levantam para tentar tirar a gente do foco, tirar a gente do caminho. E aí vem também os convites do mundo, né? E para nos desviar desse caminho. E aí a perseguição, esse levante, muitas vezes causa enfraquecimento. E a gente não tem força para lutar. A gente não tem força para prosseguir. E infelizmente, desistimos muito fácil. E a gente vai ficando pelo caminho. A gente quer encontrar as coisas com muita facilidade. Nós estamos vivendo num tempo em que você entra no restaurante, você quer ser atendido em 5 minutos, né? Por quê? Porque você não tem tempo. Porque você está estressado. E se vem alguma coisa errada, pronto. E aí aquilo te tira do foco. Mas o problema é que a gente não quer perseverar. A gente desiste no primeiro enfrentamento que temos. Então eu trouxe hoje aqui 3 maneiras ou 3 formas da gente perseverar. A primeira delas tem a ver com o endereço e a chave. Você já chegou num lugar, isso já aconteceu comigo, em que você pegou a chave errada e você está tentando abrir a porta com a chave errada? Quem já passou por isso aqui? Olha aí, vamos abrir um grupo dos irmãos que erraram a chave. Já vou ter aí centenas de seguidores, né? Que erram a chave da porta. Então, use a chave no endereço certo. Para perseverar, primeira coisa, a gente precisa aprender a usar a chave no endereço certo. Olha, o endereço certo, ou a fechadura, ou a porta, é o altar de Deus. É a casa de Deus. É diante de Deus. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Então, irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. Depois daqueles 3 pontinhos ali, está falando sobre adoração com harpa. E tem a ver com templo, tem a ver com igreja, tem a ver com o local correto. Aonde eu procuro ajuda? Aonde eu procuro auxílio? Ok? Então o endereço tem que estar correto. Você pegar a chave errada, dá até para explicar, né? Você tem um molho de chaves. E você chega na porta e você tem que ficar procurando qual é a chave, principalmente se todas forem iguais, né? Eu tenho um jargão comigo. E eu sempre digo assim, quando eu vejo as pessoas tentando achar a chave certa, assim, olha, é infalível. Você começa pela última, que vai ser a última. É a última. Aí fala, pastor, você tinha razão, é a última chave. Por que não começa pela última? É? Mas você errar o endereço. Agora eu vou perguntar, vamos ver se a gente vai abrir outro grupo aqui. Quem já errou o endereço de casa? Meu Deus! Antes da conversão ou depois da conversão? Como é que foi isso? Tava bêbado, não sei, como é que foi? Meu Deus do céu. Um dia eu estava em casa, e aí passou um irmão, Pai do Senhor, o Senhor já, ele já chamou a senha dele, já foi, já subiu.
Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Tudo bem, tudo bem. Quanto tempo que eu não vejo o Senhor? Ele falou, o senhor não passa mais por aqui? Não sei nem por que eu não te vejo mais. E aí eu disse, você está querendo falar comigo? Está perdido aqui? Ele falou, não, eu estou indo para casa. Eu falei, mas você já vendeu a sua casa há 3 anos aqui? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não vou nem perguntar se tem irmãos nessa mesma situação aqui para não passar vergonha, né? Que agora eu fiquei preocupado. Gente, e a chave? Se o endereço é o altar de Deus, qual é a chave? Olha, a oração. É exatamente isso. A oração. A chave do poder. Se está alguém entre vós aflito, ore. E você sabe que tudo que pedires ao Pai em oração, você recebe. Aleluia. O mesmo salmista escreveu o Salmo 43. Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Eu só preciso ter o endereço e a chave. Não dá para ir buscar em outro lugar. Não tem como. Imagine quem é que já fez jejum de 21 dias de Daniel aqui. Os irmãos subiram até a metade. É sinal que desistiu na metade, não foi? Então assim, imagine você fazer 20 dias de jejum. Falta um dia, aí você desiste no último dia. Por que é que os irmãos não fazem jejum de Moisés, né? Só fazem o de Daniel. Jesus, o jejum de Jesus, 40 dias, né? Imagina você fazer 39 dias, chega no último dia e você desiste. O que você precisa fazer para chegar até o final? Persistir, perseverar. E outra, você precisa ter propósito. Tem que ter um significado nisso. Você precisa, primeiro, entender o jejum. Ah, pastor, eu estou fazendo jejum de futebol. Eu não assisto futebol. Tá? Gente, isso é muito fácil. Não é? E tantas outras coisas mais. Em tempos de guerra, você não pode parar é de lutar. E você vai lutar até o final. Imagine se Daniel tivesse desistido no 20º dia. Não desista. Você precisa perseverar. E a perseverança tem que ser no local certo e com a chave correta. Aí você vai se dar de boa, você vai se dar bem. Eu queria que colocasse um texto aí, que está em Neemias, no capítulo 2. Eu não vou ler, o ideal seria eu ler o capítulo 2, 3 e 4. Né? Eu estava numa conferência essa semana, e aí o pastor de formigas, alguém já conheceu? Eu conheci pastor de ovelha, mas pastor de formigas foi a primeira vez que eu vi. Né? Vamos ouvir agora o pastor de formigas. Eu falei, meu Deus, o negócio está avançado. Eu nem sabia que tinha pastor de formigas. Né? Formigas é uma cidade lá em Minas Gerais. Né? E aí o pastor de formigas, inclusive, ele convidou todo mundo para uma festa que vai acontecer lá agora no mês que vem, que é a festa da linguiça de formigas. Alguém já comeu linguiça de formiga? Deve ser maravilhoso, né? E aí o pastor, ele subiu e ele leu Neemias 2, 3 e 4. E é claro que ele estava falando sobre vocação e motivação missionária. Mas eu falei, obrigado, Senhor, porque adiantou bastante o meu sermão aqui para domingo de manhã. Então eu quero ler alguns textos aqui de Neemias, no capítulo 2. Nós não vamos ler os capítulos inteiros, mas algumas partes aí para vocês entenderem. Nós já falamos que a glória da segunda casa tem a ver com a reconstrução do templo. É a segunda casa, o templo foi reconstruído lá em Esdras. E agora a gente está lendo aqui em Neemias que tem a ver com a reconstrução dos muros. E o que tem a ver a reconstrução dos muros com perseverar ou perseverança? Tudo a ver. tudo a ver. Olha que coisa interessante. A gente acabou de falar que a primeira forma de perseverar é você usar a chave no local certo. Não é isso? Olha que coisa interessante. Neemias 2, versículo 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu orei. O cara era o copeiro do rei. O rei Artaxerxes era um dos reis mais temidos dessa época. Ele era tirano, esse cara. Tirano. Você assistiu aquele filme 300? Quem não assistiu, não precisa assistir com as crianças, porque tem que limpar a tela de sangue depois, né? E você vê quando o rei Artaxerxes, ele desce pisando nas costas dos cabras? Ali o rei Artaxerxes. Inclusive, o papel foi feito por um brasileiro. Como é o nome dele? Aí, tá vendo? Sabia que os irmãos tinham assistido. Tava todo mundo aí quietinho, né? Assistiram o filme. Aquele é o rei Artaxerxes. Que homem mau. Violento. Mas o copeiro, ó, ele foi orar. Foi chorar. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, né? Vamos ler alguns primeiros versículos aqui, ó. Olha o que aconteceu. Primeiro, a partir do versículo 1, coloca para mim aí. Eu não vou ler todos, não. No mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, ele tinha que experimentar para ver se não estava envenenado, e dei a ele. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O copeiro trabalhava com muita alegria, né? Um servo de Deus e servindo o seu senhor, o seu patrão. O rei me disse: por que está triste o seu rosto? Oh, né? Que rei bonzinho. Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Esse sobremaneira aí é que ele tinha que ter um som aqui. Bum, 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 né? Ele temeu. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Orei. Vamos pular para o versículo 18. Senão eu vou ser tentado a ler todo o texto, aí não vai acabar no horário certo aqui. No versículo 18: e lhes declarei com a boa mão do meu Deus, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleçam as mãos para a boa obra. Neemias, depois dessa conversa com o rei, ele vai lá e anima o povo para reedificar as muralhas. Olha, eu tenho o sim do rei. As pessoas ficaram assim meio desconfiadas. Depois você lê o texto, falou: olha, mas o rei deu carta branca. Por quê? Porque usou a chave certa no endereço certo, a presença do Deus Altíssimo dos céus. E ele orou, e ele foi lá, e ele teve resposta, e isso gerou confiança, e eles ficaram alegres. Ok. 2, vamos lá. Segunda forma de perseverar: enfrente as lutas. Quem é dessa época aí, do chinês, que entrou na frente dos tanques? Tem um bocado de gente mentirosa aqui. Mentiroso não entra no reino do céu. Em 1980, 90, uma coisa dessa aí, né? Pastor Beto, foi quando? Diz que esse chinesinho morreu aqui no Brasil. Ele não foi atropelado pelo tanque, não. Enfrente as suas lutas. Está na hora de parar. De ficar em pranto por causa do luto, por causa da perda. A gente precisa levantar a cabeça e enfrentar. O luto é uma luta. E a gente precisa vencer isso para a gente prosseguir. Não dá para avançar. Não dá para ir adiante. Assim como Neemias, que foi um grande exemplo de pessoa perseverante, que começou a reconstrução ali dos muros de Jerusalém, vieram então as lutas, as batalhas e as perseguições e a oposição do próprio povo. Nós temos inimigos e eles vão nos derrotar. Já é custoso a edificação do templo. Em frente às lutas, nós temos algo que está ao nosso favor e a gente precisa sempre lembrar disso. Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos sim, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. A última parte, abatidos, mas não destruídos. E quanto tiver vida, quanto tiver fôlego, está respirando, a gente vai lutar até o fim. E a gente não vai deixar ninguém para trás. Isso faz parte da família também. Somos perseguidos neste mundo. A nossa família nunca sofreu tamanha perseguição. E é capaz até que isso venha a sofrer um agravamento. Nós não sabemos. Mas a gente tem o amparo dos irmãos na fé. O endereço está correto? A igreja dá essa cobertura. Nós somos uma família. Ninguém pode abandonar um soldado sozinho na batalha. É por isso que somos igreja. E é por isso que nós abençoamos uns aos outros. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Jesus que falou isso. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo. Porque se você não tem amor por aquele que você vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Nós ficamos abatidos, ficamos perseguidos, perplexos, angustiados. Mas nós nunca seremos destruídos, porque Deus é quem renova as nossas forças. É Ele que renova a força para você continuar lutando. Não importa o que você está passando, quais são as lutas dentro da sua casa. Casamento, filhos, os agregados, tem gente que não se conforma, né? Traz a sogra, traz o sogro, traz os irmãos, traz todo mundo para lutar junto ou para aumentar a batalha. Agora, o importante é permanecer. O importante é permanecer. O grande exemplo disso é Jó. Jó é o nosso exemplo. Passou por batalhas terríveis, lutas, provações, mas ele não foi destruído, porque o Senhor estava com ele. Neemias, vamos lá, capítulo 4, agora, versículo 9, olha só. Pastor, você pulou o capítulo 3, eu fiz que nem Milton e Viviane aqui, né? Levi e Lucas, por que pulou Marcos? Eu não entendi. Vai vir outro? Vai, tem outro que está no meio aí? Então eu estou fazendo a mesma coisa aqui, tá? Estou pulando, mas é, tem a ver, não? Ainda tem João, né? Aí depois Paulo e tal. Ok. Então da mesma forma a gente vai pular aqui. E o versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. os inimigos ficaram furiosos. Falou, agora a gente vai ter que intervir. Primeiro eles falaram assim, não, deixa eles. Eles são fracos. É um bando lá de judeu que vai colocar pedra sobre pedra que uma raposa vai conseguir derrubar. Mas quando eles perceberam a força de vontade, e eles não estavam apenas querendo erguer os muros para proteger o templo, a ideia era proteger as famílias, proteger as suas casas, aquilo que é o bem mais precioso estava dentro das suas casas.
E aí eles estão, se preocuparam, falaram, a gente vai ter que agora dar uma mexida lá. E a gente vai ter que sacudir lá aquele lugar, e a gente vai causar uma guerrazinha lá.
E aí então foi necessário buscar de novo o local certo, pegar a chave do poder, buscar a Deus e vigiar. Constante vigilância. Não é isso que a gente tem que fazer? Não é isso que nós estamos pedindo para que se faça todos os dias? As ciladas, elas vêm não somente da porta da nossa casa para fora, ou do portão, do muro para fora, mas elas entram nas nossas casas. E se você não vigiar, aí você vai fazer parte daqueles irmãos que pedem aconselhamento aqui para saber o que se faz com os filhos, o que vai fazer com o marido, com a esposa. Porque não vigiou. Aí eu não sei porque meu filho está desse jeito. Pastor, vem aqui para orar. Quando eu cheguei na casa da pessoa e a televisão ligada, eu falei, misericórdia, o que é isso aí? Uma criança de 3 anos, a criança não sabe falar.
Mas aponta, dança e brinca com o capeta que entra através das mídias sociais dentro da casa. Não tem vigilância. Os pais oram, trazem para a IBD, fazem, né, o que deve ser feito realmente. Mas tem que vigiar. Porque o inimigo, ele está ao derredor, procurando uma brechinha para entrar. Entra de forma sorrateira para tentar destruir a nossa família, tudo aquilo que nós construímos dentro da nossa casa. É por isso que nós estamos falando dos muros. É um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais além. Eu tenho que trazer uma proteção maior para a minha família.
E aí, no versículo 14, Neemias lembra o povo, para motivar o povo, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, não tenham medo, vocês precisam se lembrar do Senhor, que é grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas filhas, a vossa mulher e a vossa casa, lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor, lembre-se dos grandes feitos que Ele tem feito.
Ah, pastor, eu não fiz nada por mim, eu sou novo na fé.
Você está vivo? Está respirando? Está aqui me ouvindo? O Senhor tem feito muito mais por você do que você imagina. Seja grato ao Senhor, manifeste gratidão a Ele como forma de adoração. A melhor forma de adorar o Senhor é através da gratidão, é bíblico. Lembre-se do que Ele já fez, dos grandes feitos. Se você não tem histórico nenhum na sua família, na sua vida, vá na Bíblia, vá na palavra de Deus. Você acredita na Bíblia? Acredita na palavra do Senhor? Vai lá. Eu não gosto muito de ficar pegando exemplos e não viver e ser o exemplo. Eu tenho pedido isso.
Chega de você ficar apontando. Olha, Jó, fale sobre você. Deus fez um milagre na minha vida. Ele mudou a minha casa. Ele mudou a minha estrutura. Conte isso nas ruas, nas praças, aonde você passar. Não importa quem você era, o que você fez. O que importa agora é quem você é. diante de Deus. Use isso como testemunho de um Deus que transforma, que muda. A pastor era terrível, melhor ainda. As pessoas precisam ficar pasmos com a transformação que você sofreu. Se não acontecer nada, é porque você precisa ser transformado. Eles estavam numa batalha, numa luta terrível. E eu já caminhando aqui para o final. A terceira, terceiro ponto. Tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança. Esperança não é esperar. Nós não sabemos e não temos paciência para esperar. Alguém que sabe esperar, alguém tem paciência para esperar? Não, não temos e não sabemos esperar. Essa esperança é do verbo esperançar. O esperar é pelo Senhor. Lá em Romanos 5, 5, o apóstolo está dizendo que a esperança não pode trazer confusão. Ela não confunde ninguém. Porque se o amor de Deus está em nossos corações e foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, eu não posso ter confusão com isso. Eu tenho que entender que os meus caminhos, a minha família, a minha vida estão entregues na mão do Senhor, e quem faz o restante é Ele. Esperança não traz confusão. O texto todo vai falar que as tribulações, elas produzem perseverança, porque a gente vence os obstáculos e a gente continua a nossa caminhada. A perseverança nos dá experiência, porque experimentamos bênçãos de Deus a cada vitória, a cada luta, a gente glorifica o nome do Senhor. A experiência que a gente adquire com essas lutas, essas batalhas, nos dá esperança, porque a gente vê o que Deus já fez na nossa vida, e nós ficamos na esperança daquilo que ainda está por vir, aquilo que Ele ainda pode fazer. Dá para entender por que que não é esperar? Você precisa viver as experiências com Deus. Assim como esse povo aqui foi levado a lembrar dos grandes feitos do Senhor na vida deles. A esperança, meus irmãos, é a continuação da fé. Cremos que Deus pode fazer e continuamos esperando em Deus. A esperança é a continuação da fé. Esperança. Que Deus vai fazer, que Ele pode fazer e que Ele faz. Motivados pelo testemunho, por aquilo que Ele já fez na sua vida, aquilo que Ele já fez na vida dessa igreja, aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E assim a gente vai continuando e a gente vai prosseguindo em fé. Como eu disse que já estou terminando, então agora a gente vai para o capítulo 3, né? Interessante que o capítulo 3, seria necessário a gente ler todo, mas eu vou pegar alguns textos e vou ler alguns textos só. Ó, os que trabalharam na reedificação das muralhas. Capítulo 3, coloca o versículo 1 aí para mim. Ó. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles os consagraram e colocaram os portões no seu lugar, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacu, filho de Inri. Os filhos de Ansená reconstruíram o portão dos peixes. E assim vai. Olha o versículo 4. Ao lado deles, desses que estão trabalhando nessa parte, quem fez os reparos foi Meremote. Olha quanto nome as mães aí que estão querendo um nome para colocar nos filhos, né? Tem bastante nesse livro aqui.
E assim foi. Versículo 5: ao lado destes trabalhavam os tecoístas. Aí você vai lendo, 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 um ao lado do outro, e eles foram reconstruindo os muros. Agora eu cheguei numa parte aqui que eu chorei. Olha que coisa interessante. No versículo 28 e 29, eles foram trabalhando cada um num pedaço. Aí chega no 28 e 29, olha só. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos. Cada um em frente à sua casa. Cada um em frente à sua casa. E aí os meus olhos falaram assim: eu não tenho que estar preocupado com a parte do outro, eu tenho que estar preocupado com a minha parte. A igreja é composta de famílias. E a minha família? E a minha parte? Eu vou proteger a minha casa, os muros em frente à minha casa, para dar proteção para aqueles que estão lá dentro. É claro que teve outros aqui que tiveram que trabalhar duro, dobrado, porque é o mesmo povo, era uma mesma família. Mas cada um precisa se preocupar com aquilo que é seu, com aquilo que está perto de você, aquilo que você quer proteger. Você começa construindo os muros da sua casa. E o versículo 29: depois deles, Adoque, filho de Imer, reparou em frente à sua casa. E assim foi, em frente à sua casa. É uma sensação de que eu preciso proteger o que é meu, eu preciso proteger aquilo que eu tenho de preciosidade, aquilo que é precioso para mim. E eu concluindo, é preciso, irmãos, perseverar. Não deixar que a semente que foi lançada nos nossos corações, ela morra. Ou a gente deixa ela na beira do caminho, ou ela está nos espinhos, ou ela está entre pedras. Deixa eu falar uma coisa para você. Da parábola do semeador, quem foi que se salvou, você sabe? Isso é muito importante para você. Depois você memorize isso. Da parábola do semeador, quem que se salvou? Hã? Quem se salvou foi a boa terra. Foi a semente. A semente é a palavra. A semente é isso que você está recebendo agora. Agora você tem que estar com o seu coração pronto. Boa terra. Para você colocar em prática. Deus vai dar o crescimento. Não é você. Você tem que estar com o seu coração, ó, preparado, aberto, para receber a palavra de bom grado. E aí, motivos para perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Mateus 24:13, Jesus está dizendo. E lá em Apocalipse está dizendo Jesus também, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas não é esse texto que eu quero deixar para você. Eu quero deixar isso aqui para os mais que perseverantes. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e dos que são salvos. Aleluia. Glória a Deus.